que diz que somente o inocente deve esperar esse dia. Então você vê que o julgamento do Senhor chegará. A sua disciplina chegará. Mas se realmente o inimigo chegar, por isso que a figueira não
floresce.
Por isso que não há fruto na vida. Por isso que o produto da vida da morte. Por isso os campos não produzem mantimento. As ovelhas são arrebatadas da vida. E os pais não há dado. Irmão, vocês entendem que a mão de disciplina do Senhor está
sentindo.
Agora você vai contra? Você vai acusar? Ou você vai aceitar das mãos do Senhor? Você não imagina que esse é o início da restauração. O que é restauração? Quando tudo isso chega a nós. Então, todavia eu me alegro no Senhor. Compreendem, irmãos? Você ainda tem alegria? Mas me alegro no Senhor. Será que por causa do Senhor você pode se alegrar? Essa é uma alegria muito mais profunda. Exulto no Deus da minha salvação. Nosso Deus é o Deus que nos salvou. Por acreditarmos e obedecermos, o Senhor irá nos atender. Irmão, chegando a hora, que é quando chega a restauração do Senhor. Então, os irmãos se lembram. Na Bíblia, quando diz a restauração, primeiro existe a morte, depois a ressurreição. Compreende? O que é morrer? A figueira não floresce. Não há fruta na vida. Mas graças ao Senhor, naquela situação, você pode experimentar aquela vida de morte e ressurreição. Então, a restauração verdadeira é morte e ressurreição. E, por fim, o que ele diz? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça.
E
me faz andar altaneiramente. Apesar de saber que a disciplina chegará. Apesar de saber que o sofrimento chegará. Mas ele está preparado.
E
justo. Justo virá pela fé. Então, é por esse motivo que Habacuque tem essa oração. Agora devemos indagar. Como aplicar na nossa vida? Compreende? Babilônia já entrou para a história. Depois que Deus utilizou, usou a peste para discipliná-lo. Então, 539
a.C.,
nós sabemos que a Babilônia entrou para a história. Mas interessante, pela palavra de Deus, pela sua profecia, em Mateus 24 nos diz, quando a figueira ela brotar de novo, então virá o verão. O nosso Senhor já está às portas. Nós sabemos que em 1948, realmente a nação de Israel foi restaurada. E é de acordo com Isaías 49. Apesar deles desconhecerem, mas eles vão se reunir lá com o Senhor. É o nosso Senhor que está reunindo eles de cada canto do mundo. Porque o nosso Senhor ele lembra da aliança que ele fez com Abraão. Esse é um fato em
1948.
Apesar de ele ter reunido o seu povo, mas o seu povo não o conhece. Vocês lembram da história de José? Quando os irmãos dele foram para o Egito comprar mantimento. Eles se curvaram perante José. Eles não reconheceram a José. José conhecia ele. José se lembrou daquele sonho que teve no passado. José era uma pessoa de coração mole. Ele chorava muito. Por qualquer motivo ele chorava. Quando ele viu seus irmãos, ele queria perdoá-los. Mas ele não podia. Porque tinha que trazê-los para a presença de Deus. Eles o venderam. Ele não tinha murmúrio. Mas ele tinha preocupação com seus irmãos. Fizeram algo errado e ainda estão orgulhosos disso. Não pode. Então, pecado é pecado. Pecar contra José é um pecado. Vender José para o Egito foi um pecado. Ele não pode deixar de não sentir nada. Então, José queria realmente se apresentar para ele. Mas ele não podia. Ele não podia fazer dessa forma. Ele tinha que esperar, esperar, esperar. Então, ele foi um representante de Deus. Que ele estava disciplinando seus irmãos. Aqueles dias foram os dias
difíceis.
Então, naqueles dias, a consciência deles falava com eles. Mas tinha que esperar. Será que foi? Porque aquele que fez a ideia foi José. Foi Judá que teve a ideia. Foi Judá que deu a sugestão de vendê-lo para o Egito. Então ele esperou. Esperou até quando eles seguraram Benjamim. Então Judá, naquele momento, ele começou a falar que a vida, o coração desse moço está unido ao coração do pai. Se você souber de verdade, também não sabia que o coração de José também era unido ao do pai dele. Quando você traz aquela veste cheia de sangue para o pai, e o pai diz: meu filho foi esmagado, foi estraçalhado. Você é o filho do seu pai. Não é você que está estraçalhando o coração do seu pai. Tantos anos. Você sabia que José existia ainda. Mas o pai achava que ele não existisse mais. Judá, ele pecou contra o seu pai. Judá também pecou contra Deus. Então, neste momento, então, José esperou até esse momento. Mas não se esqueçam. Até dizer, deixa o meu irmão mais novo ir. Eu quero me colocar na posição dele. No passado, fui eu que vendi a José. Eu vendi para ele. Agora eu quero me vender para o Egito. Até quando Judá teve esse sentimento, então José não aguentou mais. Ele disse: eu sou José, aquele na qual vocês venderam para o Egito. Então eles se reconciliaram. Compreendem? O nosso Senhor é José. Em 1948, ele quer realmente reconciliar com o povo de Israel. Mas não se esqueça. Mas foram eles que disseram: crucifica ou crucificam. Naquele momento, onde estava a tribo de Rubem? Eles já foram dispersados pelos cantos do mundo. Então, aquele que realmente disse: crucifica, foi da tribo de Judá. Então, ele tem que esperar o arrependimento dessas pessoas que retornaram para Israel. Mas eles ainda não se arrependem. O que fazer? Então, ele usa de todas as formas para oprimi-los até um ponto. Chegando hoje, esse ano é o ano mais triste. Antigamente, E, nas Nações Unidas eles não tinham amigos. Existia apenas um amigo. Esse amigo vinha de Washington. Então, tantos anos. Israel conseguiu sobreviver. Porque esse amigo o ajudou. Ganhou suas armas. Ganhou seus aviões. Ganhou todos os auxílios. Mas eles nunca imaginaram. Agora eles querem fazer um acordo com o Irã. E o que o Irã diz? Nós podemos eliminar Israel da face da terra. O que Irã também diz? Que destruir Israel é algo que não podemos negociar. Nós podemos negociar e não desenvolver armas. Mas não destruir Israel, confessar que eles têm direito de sobrevivência, nós não podemos negociar. Então, os alemães mandaram ainda pessoas para Irã. Não importa o que fazem, vocês têm que respeitar o direito de sobrevivência deles. O que eles responderam? Nós não podemos fazer. Então, irmão, este ano, antes do Yom Kippur, do Purim, nós sabemos que o dia de Purim foi quando eles quase pereceram na mão dos persas. Então, o Irã é a Pérsia da antiguidade. Eles querem eliminá-los deles do mapa. Então, desenvolver armamento e capital, que é algo muito grandioso para eles. Então, Netanyahu é como se fosse... como se fosse
Esther.
E ele disse, se eu morrer, eu morrerei. Ele sabe que se ele discursar lá nos Estados Unidos, ele irá ter problemas diplomáticos com
a...
Então ele fez um discurso. Então ele voltou. Claro que a Casa Branca não estava feliz. Então eles desejavam que ele não fosse eleito. Então Netanyahu ele foi eleito. Se você acredita na democracia, então, se você quer respeitar a opinião pública, todos eles desejavam a volta de Netanyahu. Então, mas os Estados Unidos ainda queriam fazer o acordo nuclear com o Irã. Então, depois que Netanyahu ganhou a eleição, sabe o chefe de Estado da Casa Branca o que ele disse? Hoje as pessoas, a posse ilegal da Palestina, o povo, Israel que tem a posse ilegal da Palestina, deve parar. Essas eram palavras dos inimigos de Israel. Como o chefe de Estado podia falar essas palavras? Então essa Páscoa que passou foi a Páscoa dos na qual a moral do povo de Israel estava mais baixa nesses
65
anos. Eles comemoraram a Páscoa. Eles viram aquela lua cheia. Mas eles não imaginaram que aquela lua se tornou vermelha de sangue. Nos últimos 32 luas de sangue. Esse foi o penúltimo. Eles ainda esperam que nada aconteça. Nós sabemos agora que em julho que os Estados Unidos e Irã fizeram aquele acordo. Os Estados Unidos perdeu o seu amigo. Se você perdeu os amigos...